vou começar agora com o Marcos Rezende, que é do coletivo de entidades negras, o SEM, e que fez parte de uma reunião na sexta-feira da semana passada com a presidenta Dilma Rousseff. Marcos, o que que vocês foram levar, discutir com a presidenta da República?
O movimento negro se reuniu tem uns 15 dias com a ministra Luiza Barros e debateu sobre pontos de maior importância para o povo negro nesse momento da sociedade brasileira. E esses pontos para nós são a necessidade imediata da criação de um Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a implementação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da África em todos os estabelecimentos de ensino do nosso país, a questão do reconhecimento das terras quilombolas e a titulação, o marco regulatório da comunicação e da mídia no Brasil, acesso à qualidade dos serviços de saúde, a regularização e fortalecimento dos programas de proteção à testemunha e de defensores dos direitos humanos e a reforma política. Então, esses são pontos vitais para a gente, assim como também a questão do genocídio da juventude negra.
Deixa eu lhe perguntar por parte. Em primeiro lugar, o que que você define como um genocídio da população negra, da juventude negra?
Então, o governo brasileiro, por mais que tenha tido tentado fazer ações no que diz respeito à melhoria de qualidade da população negra, como nós percebemos através da questão das cotas, através de uma série de programas de governo, como a regulação de terras quilombolas, assim como outros programas que nos atingem, nós percebemos que, no campo da segurança pública, a juventude negra cada vez mais tem sido morta no cotidiano das nossas cidades. Os últimos dados do Instituto Sangari, que revelam os dados da violência no Brasil, demonstram que nos últimos 10 anos, as mortes de jovens negros têm se reduzido de maneira considerável. Enquanto isso, as dos jovens brancos têm reduzido de maneira considerável. Enquanto isso, os jovens negros aumentaram 78%, o que demonstra que, de alguma forma,
78% em 10 anos?
Em 10 anos. O que demonstra que tem um equilíbrio nessa balança.
Esse levantamento, Marcos?
O Instituto Sangari, que todos os anos faz um estudo sobre o mapa da violência no Brasil. E foi por conta disso que o governo federal lançou um programa chamado Juventude Viva, justamente para ver como é que encontra ações para mudar o quadro de mortes dessa juventude negra. Entretanto, esse plano ainda não saiu do papel de forma concreta. Tem apenas um projeto piloto em Alagoas, mas não atingiu os grandes rincões do Brasil e nem os centros, onde a violência é muito grande.
A que ministério está subordinado a ideia de estabelecer esse programa de Juventude Viva?
Ele está ligado à Secretaria Nacional de Juventude e também sob os cuidados da Secretaria de Vigilância da Presidência, da Casa Civil, Gilberto Carvalho.
A outra questão é por que vocês lutam por uma reforma política?
Nós lutamos por uma reforma política porque em um estudo feito pela UNEGRO, que é a entidade também nacional do movimento negro, chegou-se à constatação que no Senado nós só temos 2 senadores que se auto-identificam como negros. Ou seja, de 81 senadores, nós temos 2 que falam eu sou negro, e no Congresso Nacional nós temos menos de 15% de deputados também que se auto-identificam negro, segundo os últimos dados do IBGE. O que demonstra que, se nós temos 51% da população brasileira que é negra, nós temos uma subrepresentação dos negros nos espaços de poder político.
Sim.
Então isso tem mostrado que a gente precisa fazer uma reforma política que possa contemplar essa diversidade do nosso país, porque senão continuará havendo esse desequilíbrio no que diz respeito às pautas.
Entendi. E por que uma reforma da mídia?
A reforma da mídia é porque o que nós temos visto no Brasil, no campo das comunicações, é um tipo de relação que não representa também uma sociedade como um todo. Nós temos problemas, por exemplo, que são problemas completamente sensacionalistas, que têm uma base criminalizante, que alimentam, inclusive, invasões à residência, carceragem, reforçam as imagens depreciativas das pessoas, e, em sua maioria, essas pessoas são negras. Além disso, também tem que combater esse monopólio dos meios de comunicação, que fica nas mãos desses grandes empresários, e não garante o Universidade Nacional e Instituto da Comunicação. Então, se não houver, de fato, uma agenda que estabeleça um trabalho entre o Ministério da Comunicação, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Promoção de Igualdades Raciais, assim como o amplo da sociedade que faz um debate sobre isso, nós continuaremos tendo uma comunicação que não condiz com a realidade brasileira, uma comunicação feita por um pequeno grupo de empresários nas mãos de 5 ou 10 famílias que acabam fazendo com que uma verdadeira realidade do nosso país não seja mostrada ao povo, ao grande público, mas sim algo que eles fazem de comum acordo, como eles já faziam, inclusive no tempo da ditadura. E o Brasil mudou. E essa perspectiva de comunicação, com toda certeza, precisa mudar também.
Agora vamos voltar à questão do encontro de sexta-feira com a presidenta Dilma Rousseff. O que que a presidenta disse sobre essa falta de reivindicações de vocês do coletivo negro?
Ora, o que a presidenta colocou é que ela reconhecia que o racismo no Brasil é tão grande que até ela só soube das grandes lutas e resistências do povo negro quando ela estava fazendo uma pós-graduação. Por quê? Porque na universidade ela não teve nenhum tipo de acesso ao que representava a questão dos quilombos, ao que representavam revoltas como a revolta dos malês, a revolta dos búzios. Então, ela comprovou que, na verdade, nós temos uma educação deficitária no que diz respeito às lutas e às tradições negras. Também fez uma análise dizendo que, apesar dos avanços nos últimos 10 anos do governo Lula, assim como no governo Dilma, ela percebe que quanto mais você garante direitos, é lógico que a população vai querer mais direitos. Né? Por mais que desses 30 milhões de brasileiros tenham saído da linha de pobreza, em sua maioria tenham sido negros, é claro que essa população precisa de muito mais. E nós percebemos que uma parcela significativa da população brasileira, e ela também colocou isso, que são aproximadamente, são quase 8 milhões de pessoas que vivem nesses campos, que são áreas quilombolas, precisam também ter o seu reconhecimento, a sua tranquilidade sobre a terra e que ela apoia essa luta. Entretanto, precisa haver modos de se trabalhar essas questões para que não ocorra a judicialização desses processos como tem havido. Então, acredito que tem
mais de 8 milhões
de quilombolas, os estudos que se tem da Fundação Palmares é que se tem aproximadamente 3.500 quilombos no Brasil. Já para as instituições, a CONAC, que é a Confederação Nacional Quilombola, já são mais de 4.700 comunidades quilombolas que existem no nosso país, totalizando quase 8 milhões de pessoas que vivem nessa situação, que muitas vezes é tratado como o sem terra, ou como retirante rural, ou como uma pessoa que trabalha nesses locais mais afastados, mas que, na verdade, são, no fundo, quilombolas que não têm garantia de terra, que não têm acesso à educação, que muitas vezes não têm a garantia básica do saneamento. Então, governos, até no primeiro momento, o governo Lula fez um programa chamado Brasil Quilombola, mas hoje nós estamos empatados devido à forte atuação da bancada ruralista, que inclusive tenta fazer com que o reconhecimento de terras quilombolas seja levado para o Congresso Nacional e não se mantenha nas mãos do Executivo, justamente para emperrar mais ainda esses processos, uma vez que eles sabem que a reforma agrária para a comunidade negra pode trazer um equilíbrio mais igualitário para o país e mudar um pouco essa cara de um país onde se constitui hoje uma das maiores desigualdades entre ricos e pobres do planeta, né? As diferenças entre o rico e o pobre no Brasil são imensas. E as nossas elites, inclusive, ainda mantêm um pensamento racista, capitalista e colonialista e não desejam a mudança desses quadros.
Marcos, a presidenta se comprometeu a fazer o quê?
Bem, ela se comprometeu a fazer algumas ações que são muito importantes para a comunidade negra. Uma é justamente bancar esse debate sobre a permanência nas mãos do Executivo sobre essa questão do reconhecimento das terras quilombolas e também agilizar o meio de conseguir fazer com que esse reconhecimento e titulação dessas terras aconteçam sem cair no campo da judicialização. Por quê? Porque o governo garante e depois vai para a justiça e fica 10, 20 anos debatendo sobre essa mesma coisa. Então, buscar um caminho para resolver essas questões. Uma outra coisa também que a presidenta garantiu foi dizer que ela colocará todo o seu esforço na questão das cotas também dos concursos públicos federais. Então, ela apoia essa questão das cotas dos concursos públicos e que ela vai trabalhar para que nos concursos públicos se tenha cotas para negros a partir de então. Também tem um compromisso da presidenta Dilma com relação à questão da juventude negra, quando ela criou imediatamente, ela pediu para que a ministra Luiza Baires, juntamente com a ministra Maria do Rosário, se juntasse para criar um campo para discutir isso de forma mais enfática, porque ela reconhece que o Brasil tem falhado nessas questões e que ele precisa dar uma resposta mais saudável à sociedade. Né? Assim como também se comprometeu a abrir uma série de diálogos com vários ministros. Por exemplo, um dos que já estavam presentes, que foi o ministro Aloysio Mercadante, que já marcou para essa sexta-feira da semana agora uma nova reunião com os representantes do movimento negro para abrir todas as ações que estão acontecendo no Ministério da Educação, porque muitas ações que tem no Ministério acabam sendo para a comunidade negra, mas não nos atinge. Por exemplo, um programa que existe para que professores brasileiros possam fazer trocas de experiências e conhecimentos e tecnologias no continente africano. Entretanto, esse programa acaba atingindo pessoas que não têm compromisso com a nossa história, são pessoas que estudam a comunidade negra, mas não são negras no seu cotidiano, e que, como tem uma formação mais ampla no que diz respeito a falar português e francês, acaba ocupando esses espaços, e esses professores que são da comunidade negra, que tem uma luta, que tem um histórico, uma trajetória em defesa desses alunos, acabam não conseguindo acessar esses campos. Então, ele conseguiu entender que o que a gente quer é que as coisas que têm a vida da nossa população também estejam ligadas ao avanço das nossas lutas.
E uma última questão, Marcos, com relação à introdução da história da África nos currículos escolares brasileiros.
Pois é, esse é um debate muito espinhoso, né? Por isso que o Aloysio Mercadante, o ministro Aloysio Mercadante, acabou sendo um dos mais pressionados na reunião e ficou numa situação muito difícil tentando explicar o que o Ministério está fazendo, porque nós acreditamos que este é um marco revolucionário. Porque se a Lei 10.639, que é que torna obrigatório o ensino da África em todos os níveis educacionais, for colocada em prática,
de novo, Marcos,
10.639, de 2003,
1639, de quando é essa lei?
Essa lei é de 2003 e é a primeira lei sancionada pelo presidente Lula, né? O que mostra o compromisso do presidente Lula com essas questões raciais. Assim que ele assumiu...
Até hoje não entrou em vigor?
Não, ela entrou em vigor, mas a forma como ela é colocada pelo Ministério da Educação e reproduzida nas escolas ainda é muito deficitária. Por quê? Porque o Ministério não tem investido um recurso suficiente para qualificar os professores para trabalhar essa lei. Então, ao invés da lei ser trabalhada fazendo uma interface nas diversas escolas, nas diversas disciplinas, ela acaba sendo tratada como um elemento festivo. As pessoas dizem que estão trabalhando ali, fazendo, por exemplo, um debate sobre o dia do folclore, ou o 20 de novembro, o dia da consciência negra, quando, na verdade, essa lei é para que se discuta em todas as disciplinas pertinentes, como história, sociologia, matemática, as contribuições do povo africano no nosso país. E não ser apenas uma fração de um determinado momento, porque isso acaba focalizando as nossas lutas. E temos também uma outra dificuldade com a aplicação dessa lei, por causa de alguns neopentecostais mais fundamentalistas, que acabam entendendo que essa lei tem muito a ver com a religião de matriz africana, com essa questão do acarajé ou do carolu, como se, na verdade, esses alimentos, ou se essa religião, não fosse também um dado importante da contribuição africana no Brasil, e fazendo com que as escolas públicas não apliquem muitas vezes. Então, o debate com o ministro é para ver como é que nós criamos, de fato, um processo em que a lei aconteça na prática, em que as escolas a apliquem de forma efetiva, porque, com certeza, com uma lei como essa sendo aplicada, aí muitos olhares racistas que acontecem no nosso país serão alterados, porque nós estamos criando então jovens que vão mudar essa perspectiva. O ministro até explicou, inclusive, como as cotas têm mudado a cara das universidades, mas nas escolas ainda de ensino fundamental e médio, o caso ainda é muito crítico e delicado para a comunidade negra.
E você acredita que o ministro Mercadante pareceu sensibilizado com o tema?
Tem uma coisa que o movimento negro diz muito, é que sensibilidade, as pessoas sempre, com a nossa casa, as pessoas sempre têm. Mas teve uma campanha que nós fizemos chamada Onde Você Guarda o Seu Racismo? E que a gente fazia duas perguntas básicas. Uma é, você acredita que existe racismo no Brasil? 87% das pessoas entrevistadas diziam, existem. E aí depois perguntávamos, você já cometeu alguma atitude racista? Ou conhece alguém que assim o fez? Apenas 13% das pessoas falaram, sim, eu cometi, eu conheço alguém. Então, sensibilidade e acreditar que existe, todo mundo acredita, mas colocar em prática, alguém desiste da questão. E, nesses 2 anos e meio, ainda não aconteceu muita coisa, mas queremos acreditar que o ministro Aloysio Mercadante possa alterar o seu comportamento com relação às comunidades negras e faça com que, de fato, as nossas lutas sejam pautadas, porque isso não é importante para uma pequena parcela do Brasil. Como já falei, o IBGE...
Presidenta, com relação a esse item específico da introdução da história da África dos currículos escolares.
A presidenta concorda, prontamente solicitou que o ministro Aloysio Mercadante explicasse, que estava presente na reunião, explicasse para os representantes o que é que estava sendo feito e disse que precisava de agilidade. Falou, olha, a gente precisa de agilidade, precisa fazer com que essas coisas aconteçam de forma rápida, porque isso não é uma coisa que é pouco importante, isso é um processo de transformação do nosso país. Então, a presidenta se posicionou de forma bastante prepositiva, né, a essa pauta e solicitou uma explicação do ministro, inclusive na frente de todos, naquele exato momento, e solicitou também a formação de um novo encontro com o ministro para que ele possa dar conta dessas demandas reprimidas do povo negro.
E ela estará presente?
Nesse segundo momento, na sexta-feira agora, ela não estará presente, mas ela disse que depois dessa rodada, porque o que é que aconteceu? Foi solicitado reuniões com o ministro da Justiça, com o ministro Aloysio Mercadante, com o ministro das Comunicações, com o ministro das Relações Exteriores, para debater o comércio sul-sul, e com a ministra Maria do Rosário. Então, nessas pautas, nós vamos fazer primeiro com todos esses ministérios e ministros, e depois nós vamos encaminhar para a presidência, no novo momento, o que foi o resultado disso, inclusive para que se tenha um acompanhamento mais efetivo do que está sendo feito com esses ministérios.
Ô Marcos, o ministro da Comunicação, o Paulo Bernardo, já marcou a reunião?
Ainda não.
Tá. Muito obrigado.
Ainda não. Inclusive, ele não estava nem lá, diga-se de passagem.
Ele estava o quê?
Ele não estava nem presente, quem estava foi a Luísa Mercadante, o ministro Gilberto de Carvalho e a ministra Elisa Bairro. Mas a gente espera ansiosamente essa reunião com o ministro das Comunicações, porque é uma das coisas fundamentais para a mudança da atual situação do povo negro no Brasil, é mudar a cara da comunicação brasileira. Ela precisa ter novas caras e novos atores.
Tá ótimo.
E representa esse 51% da população que muitas vezes é invisibilizado.
Ok, Marcos Rezende, foi como sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado.
Obrigado, Paulo. Prazer para todo nosso.